Boa tarde a todos. E como se dizia até há bem poucos dias, e a todas, estamos no início da terceira edição do novo 2017. Obrigado a todos por terem vindo. Só uma pequena reflexão, porque o novo é uma mostra que começou quase por acaso, acabou por nos ficar no sangue e agora não sai. Foi crescendo ao longo dos anos e esta é a edição, perdão, é a edição mais ambiciosa de todas. Temos a felicidade de viver numa cidade com pessoas que souberam compreender o nosso projeto, que souberam dar-nos a possibilidade de o pôr em prática e que, estamos certos, não se vão arrepender de terem dado esse passo. Agradecemos desde já por isso e queremos que percebam que esta mostra tem tudo a ver com aquilo que é nosso. A nossa música, os nossos artistas e as nossas coisas. Quando digo as nossas coisas, as coisas de Ovar. A nossa intenção é que a prazo, ou a intenção talvez não seja o termo certo, o sonho, é que Ovar se possa vir a tornar, de facto, num ponto no mapa onde a nova música portuguesa tem um espaço de discussão, um espaço de divulgação e onde, de alguma forma, quando as pessoas pensem em nova música portuguesa, associem o nome Ovar. A Rádio AVFM apoia desde a primeira hora esta iniciativa. A iniciativa tem um rosto. Nós gostamos muito de chamar as coisas pelos nomes. Esse rosto é o Gil Godinho. Obrigado, Gil, pelo teu esforço, pela tua dedicação. É muito importante percebermos quem é quem no meio de tudo isto. Apoiamos, vamos continuar a fazê-lo. Isto é também importante para a Rádio AVFM, mas se calhar o tema da conferência depois vamos acabar por desenvolver isso. Nós tínhamos previsto uma pequena apresentação do novo para agora. Vamos reservá-la para mais logo, se calhar depois, após a degustação do pão de ló, é capaz de ser o momento certo para isso. E, portanto, vamos começar com a conferência e ninguém melhor do que o Gil para começar a usar a palavra.
Muito bem. Boa noite, ou boa tarde, obrigado por terem vindo. De facto, hoje então é o primeiro dia do novo, Mostra da Nova Música Independente, edição 2017, a terceira. É um evento que, como o próprio nome indica, tem este objetivo de mostrar música nova. É evidente que não é só isto, os nossos objetivos são muitos. Passa, em primeiro lugar, sim, por mostrar música nova. Gostávamos muito que se discutisse música e também que se visse música. Visse, e esta parte é algo que é uma das novidades da edição deste ano, que é a parte de cinema documental, que tem tudo a ver com isto, com a dificuldade de viver da música independente em Portugal. Esta é uma conferência que tem como mote a rádio e a sua relação com a música independente. A Rádio AVFM é promotora do evento, é algo que foi acontecendo desde 2015, 2016, em que a Rádio de Ovar, a Rádio AVFM, Antena Vareira, de alguma forma também foi mudando o seu paradigma em termos daquilo que é o seu público-alvo. E a rádio tem este objetivo, passar música, informação a quem está do outro lado. Achávamos que era muito pertinente inserir e ser o primeiro tema de conversa nesta edição do Novo. Aqui na mesa está o Jaime, que para além de Presidente da Direção da Rádio AVFM também é locutor e faz os programas da manhã. O Paulo Homem de Melo, que tem dois programas diários em direto, o Portugal 2.0.
Nós por cá, 2.0, inclusive que é dedicado à chamada nova e moderna música portuguesa. E também um programa mais abrangente, que é o Canções com História, que é um programa que abrange clássicos da história da música. Não aqueles clássicos banais, não querendo banalizar a música, mas não pegando aqueles clássicos dos anos 80, que toda a gente ouve em todas as rádios. Não, procurando-nos trazer a música que feita desde os anos 60, até os anos 80, até os anos 90, mas aquilo que ficou na história, mas que por algum motivo em Portugal não soube.
Há outros espaços na rádio de outros colegas que hoje não estão cá ligados a outros registros musicais, portanto hoje a rádio AVFM acaba por ter um alcance em termos de oferta musical bastante, bastante abrangente. Eu diria que se calhar isto que está a acontecer agora, que nós chamámos-lhe de conferência, muito provavelmente não é uma conferência, eu preferia que ela se chamasse um debate, e daí também gostava a participação das pessoas que estão aí, porque no fundo são aquelas que nos ouvem, ou que não nos ouvem, e também gostávamos de saber porque é que não nos ouvem, e se eventualmente nos vão começar a ouvir. Eu não sei exatamente aquilo que esperam de uma rádio, mas a rádio vive essencialmente das pessoas que estão do outro lado. Para nós é confortável estarmos só a passar música que gostamos, quando de facto é isso que acontece, mas também é bom perceber se estamos a chegar ao outro lado e se as pessoas nos gostam de ouvir. Daí a rádio nestes últimos anos ter mudado em termos de programação. Há aquela velha imagem que uma rádio local só passa discos pedidos e música pimba, não é? E, portanto, eu acho que as rádios hoje, mesmo as locais, e esta iniciativa da rádio ABFM, de facto, tem este alcance.
Eu vou só interromper só para dizer uma coisa. Há aí um microfone pousado nessa mesa que é para vocês. Sempre que tiverem uma questão, não concordarem com alguma coisa, quiserem lançar um tema para debate, nós agradecemos imenso, porque é suposto estarmos aqui a falar até à meia-noite, se calhar vai-nos faltar o assunto.
Eu, portanto, até ia-te passar.
Mas pegando, se calhar, numa coisa que tu disseste agora aí sobre as rádios locais, se calhar o conceito de rádio local, como nós conhecíamos até há 10 anos atrás, se calhar já não existe, porque as rádios deixaram de ser locais. Tu podes ouvir a AVFM, que seja na China. Portanto, se conseguires transmitir, quem diz na AVFM, diz numa rádio local, numa rádio nacional, música portuguesa de qualidade. Tu falaste há pouco na questão da música pimba. Eu não gosto de rotulá-la por música pimba, mas se calhar chamas a música mais de entretenimento. Pronto, não querendo ser ofensório, porque no fundo são artistas também que vivem da música. Mas é um estilo de música muito próprio, característico também de um certo nível de população, que, pronto, cada um tem os seus gostos.
Por vezes acompanhado de bom.
Sim, não questionando isso.
Pedíamos que usassem o microfone, porque estamos a gravar e depois fica uma branca. Se faz favor.
Mas falando da divulgação da música, como eu estava a dizer, portanto, o conceito de rádio local tem que se adaptar, como tudo, tem que se adaptar aos tempos, e acho que muitos artistas independentes, que é o que no fundo estamos aqui a falar, descobriram que as chamadas rádios locais são uma das melhores formas de transmitir a sua música. Porquê? Porque são artistas que não têm o arcabouço de uma grande editora para fazer uma grande promoção, são eles próprios que pegam nas músicas e enviam para as rádios. E as rádios, muitas delas também, as rádios locais que não têm o poder económico de ter uma discografia tão grande como as rádios nacionais, agradecem toda a música que chega todos os dias à rádio. Portanto, e essa música serve, no fundo, para divulgar. E acabamos por assistir em algumas rádios locais, ditas locais, e no caso a ABFM, uma divulgação mais maciça de música moderna portuguesa, que se verifica, por exemplo, tomando, por exemplo, numa rádio comercial ou uma RFM, que apostam no reggaeton e nesses estilos de música, e praticamente as pessoas ouvem o mesmo estilo de música durante 24 horas.
Eu, se calhar, desculpa interromper-te, eu introduzi aqui não a questão da rádio local ou global, mas da rádio de âmbito local. Ou seja, acaba por ser uma rádio que transmite globalmente, chega a todo lado, mas de facto o âmbito, a gênese é local. Tanto no sentido de quem faz, porque nós temos uma equipa de cerca de 30 pessoas, Algumas colaboram com uma hora, outras colaboram com muitas, mas é esse puzzle que faz a diversidade daquilo que nós temos. Mas, obviamente, quando pensamos em música, não pensamos se é local ou não, mas quando falamos de divulgação, de informação, de proximidade das pessoas, é localmente que nós nos focamos. Concordo também, mais uma vez, com o Paulo, o local que é global, porque, por exemplo, isto dá-nos uma enorme satisfação. Ontem, no intervalo do programa das autárquicas, da análise dos resultados, ligava-me um senhor da Suíça que estava a ouvir e que não tinha percebido uma coisa qualquer e que estava a pedir para esclarecer. A rádio local tem também esta função de aproximar aqueles que são nossos. E é bom que não a perca, sobretudo numa altura em que as rádios locais estão a ser compradas por grupos económicos e transformadas em coisas para as quais não foram criadas. Já me estou aqui a desviar um bocadinho da música, eu sei, mas há aqui também algumas dicas que são importantes, porque se acontecer isso a todas as rádios locais, a tal música portuguesa não tem lá espaço, mais uma vez.
Não, isso é lógico que não. Mas também há uma questão muito importante, e que é preciso, isto se calhar já passa por uma educação. Nós temos hoje uma faixa etária muito nova que não ouve rádio. Ou seja, se pegarmos naquela faixa etária dos 15, 16 anos até aos 20 e poucos, hoje em dia não ouvem rádio. Para eles a música ouve-se no YouTube, ouve-se nas plataformas de streaming. A rádio não se ouve. Portanto, e é preciso também, no fundo, criar mecanismos para trazer que os jovens se dediquem a ouvir rádio, não, nem que seja na internet, mas é preciso também trazer propostas, e as rádios locais, nesse aspecto, também têm que fazer uma ginástica muito grande, deixar de ser uma rádio dita para velhos, como muita gente apelida às rádios locais, que é para as pessoas mais de idade que estão em casa a ouvir, mas também para uma rádio que tem que ser uma rádio mais abrangente. Criar um espectro radiofónico que seja abrangente para todas as idades, para todo o tipo de classes, para todo o tipo de público.
Eu aproveitava essa deixa e até para fazer aqui uma espécie de sondagem, se o público aqui presente prefere ouvir emissões de rádio em direto ou se procuram programas em podcast e ouvirem exatamente algum tipo de programa que pretendem ou que procuram. Ou se estão... Eu penso que o microfone não chegará aí. Não deve chegar.
Também faz bem caminhar um bocadinho.
Que isto de facto será o novo paradigma da rádio, não é?
É, se calhar se aproximassem todos um bocadinho, até nos sentíamos aqui mais confortados, de alguma forma. Até eventualmente ocupar aqui alguns lugares da nossa mesa, não há nenhum problema quanto a isso.
Bem, esta pergunta vem no sentido daquilo que o Paulo estava a falar, de que as rádios também têm que se adaptar, e esta questão dos podcasts, se calhar até é uma das inovações que aproxima mais as pessoas de quererem ouvir aquilo que querem, quando querem.
Ora, digam-nos lá então como é que vocês ouvem rádio, qual é a vossa rádio?
Eu, por acaso, gosto muito de ouvir podcasts. Ou então programas já que sei que são vocacionados, não é? E acho interessante este caminho que a rádio ABFM está a tomar, porque eu vivi uma experiência engraçada, uma experiência engraçada no Rio de Janeiro, vivi 15 anos no Rio, e existia uma rádio que era a Rádio Fluminense, que era... lá que tinha a direção de uma pessoa que depois se torna famoso, que é o Nelson Mota, e ele tinha, e essa rádio Fluminense era exatamente uma rádio que lançava os novos, gente nova mesmo, pessoal que não era conhecido, né? Novos artistas, o Barão Vermelho, o Cazuza, Aqui da Abelha, o Paralamas de Sucesso, todas essas bandas que surgiram naquela década de 80, mais ou menos, surgiram na Rádio Fluminense. A Rádio Fluminense é que os lançou, inclusive fazia festas.
Mas era a identidade da rádio ou um programa específico que tinha essa...
Que lançava, exatamente, lançava esses novos talentos. Pronto,
mas isso... Mas
e fazia, organizava festas tipo esta. Portanto, o Dancing Days, que depois virou uma novela, as frenéticas Dancing Days, nasce disso. Dancing Days nasce disso.
Mas isso eu posso...
Foi um projeto que depois conseguiu...
Mas a Rádio ABFM, e falo agora, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, Portanto, como o Jaime há pouco disse, eu também sou responsável pelo programa diário de música portuguesa. Quem costuma ouvir, está habituado a ouvir músicas que estão a passar pela primeira vez naquele horário, das 17 às 18, e posso dizer aqui, pronto, que grande parte dos discos de música portuguesa são estreados a nível nacional na rádio ABFM. Já agora, só para mostrarem, este é um dos mais recentes. Este disco é só colocado à venda ao público na terceira semana de outubro, e a rádio ABFM estreou este disco na passada semana. Coisa que nenhuma rádio nacional fez.
Vamos tentar perceber as outras pessoas da mesa que ouvem podcasts, ouvem rádio em direto. Se não ouvirem, podem confessar, nós não ficamos chateados.
Isto no fundo foi aquilo que aconteceu com a televisão, não é? Agora com o video on demand, em que podes andar para trás, para a frente. É essa inovação que a rádio também procura, que as pessoas procuram na rádio, ouvirem especificamente aquele programa quando têm mais tempo ou quando estão mais disponíveis. Ou utilizam a rádio como uma ferramenta diária que acompanha um dia de trabalho, por exemplo, só com a necessidade de entretenimento, ou também em horários específicos, saber que vão ali encontrar música nova. Porque, no fundo, é este cruzamento entre aquilo que é a rádio feita dentro do estúdio para aquilo que é o evento que hoje arranca e que passa para a rua, que é mostrar artistas novos. O que o Paulo estava a mostrar há pouco, não dava para ver daí, mas é o disco novo da Surma, que é, por acaso, o primeiro nome da primeira edição do novo, isto em
2015.
Em 2015, portanto, é uma artista que hoje está a pisar os grandes palcos, tem o disco de estreia em primeira mão aqui pelo Paulo, e no fundo...
Nós sentimos-nos orgulhosos mesmo destas coisas.
Já agora dou-te outro exemplo de um nome que esteve ano passado.
Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é
os Grandfathers House.
Os Grandfathers House, que tiveram Grandfathers cá
House também.
Mas tiveram cá também, e que também o disco teve ante-estreia na AVFM.
Eu vou-vos dar um exemplo que se passou comigo. Eu faço um programa generalista, quando posso, na parte da manhã. Um dia ia no carro, ouvi uma música que gostei na minha rádio e que não conhecia, e anotei a hora, cheguei à rádio ABFM e fui ver que música era aquela. Era um tal de Dércio, e eu desconhecia por completo. É o nosso colega Zé Luís que normalmente adiciona músicas. Liguei só: Zé Luís, o que é esta música assim? Ah, não sabes? Pá, esse é um fulano ali de Arada que lançou agora umas músicas novas e tal. E eu gostei mesmo daquilo. E então fui atrás do Dércio. Descobri-o. O Dércio é barbeiro. Nas horas vagas faz música. Convidei-o para vir uma entrevista. Ele veio e eu percebi que ele tinha aquele potencial todo, tinha inclusive pago do bolso dele para gravar as músicas, mas não tinha feito nada, nem para as tocar ao vivo, nem para as levar para o circuito comercial, nem fosse para o que fosse, sendo que ele tornou-se barbeiro para ganhar dinheiro para poder ser músico. E tudo isto, digamos, em direto naquele momento, reúne o que eu privilegio em rádio, que são as emoções. Rádio é emoção. São pessoas, emoções e sentimentos. O que é que aconteceu a seguir? O Dércio veio estrear, estreou-se ao vivo na Casa do Povo. Não sabemos se ele vai longe, se não vai, não estamos preocupados com isso, mas há aqui uma palavra que é muito importante, que é oportunidade. Ou seja, as rádios locais, de facto, neste panorama da música, dão oportunidades. Há artistas que as conseguem aproveitar de uma forma mais expedita e outros não. Isso já não compete à rádio. A rádio, na minha opinião, compete de alguma forma filtrar aquilo que é bom e aquilo que de facto não vale a pena passar, para não estarmos de alguma maneira a enganar as pessoas, se bem que este conceito do que é bom ou não,
isso é relativo,
muito discutível.
Tu falaste aí num ponto sobre o Dércio, que é um problema transversal à grande parte dos músicos nacionais. Hoje em dia, mais de 80% dos discos editados em Portugal são pagos pelos cantores. As editoras, há muito, tirando grandes nomes, por exemplo, já agora mostrando aqui mais um, para tornar isto mais visual. Este é um dos poucos cantores que ainda consegue, com uma grande editora, subsidiar. Portanto, é um cantor, embora o estilo dele se possa englobar um bocadinho de música independente, é padrinhado por uma grande editora. Mas a maior parte dos cantores hoje em dia ou estão ligados a editoras pequenas, as chamadas editoras independentes, que lutam para sobreviver, ou então pagam os discos do seu próprio bolso. Como fazer um disco hoje fica caro, o que é que acontece? A maior parte das gravações só existe em formato digital. Muitos destes discos, vou-vos mostrar já agora um exemplo, saem apenas para promoção. O caso deste aqui foi financiado pela Fundação GDA, que é uma fundação que apoia editores e a cultura. O formato físico não está disponível para o público em geral. Porquê? Porque um cantor grava um disco, se vender 200 ou 300 cópias é muito bom. Porque infelizmente é outro problema que os músicos também têm hoje em dia, é que ninguém está interessado em comprar discos. As pessoas ou compram em digital ou compram entre aspas em digital. Portanto, para o bom entendedor, meia palavra basta. Portanto, esse é um dos grandes problemas. E artistas a pagar do próprio bolso, porque têm amor à música e que sabem que as rádios locais, principalmente as rádios locais, as apoiam, são muitos. Eu posso dar, por exemplo, eu recebo em média, e isto não é exagero, cerca de 15 a 20 músicas por dia para passar no meu programa, de bandas portuguesas. As pessoas às vezes não têm a noção da quantidade da produção nacional que é feita.
É verdade.
E estamos a falar de 15 a 20 músicas novas por dia. Claro, é como diz o Jaime, é preciso filtrar, porque há coisas que eu ouço e digo, bem, isto nem aqui, nem na rádio pior que pode haver, se há que existem rádios maus, pode passar. Antes. Mas, de modo geral, e é uma coisa que também a música portuguesa tem evoluído, a qualidade cada vez é melhor. O que obriga também às próprias bandas que lutam para subsistir, elas próprias competirem entre elas, para cada vez terem também mais qualidade e para... Claro, para passarem rádios, chegarem à televisão, embora hoje em dia aquele mito de tocar à televisão, como havia, vamos, por exemplo, lembramos em 1980, 81, que o Júlio Isidro era o que lançava as bandas de música portuguesa. Portanto, isso também desapareceu. Já ninguém vai à televisão lançar. Vemos aqueles programas de sábado à tarde, domingo à tarde, tocando, se calhar, naquele ponto de música de entretenimento, são os únicos que vão à televisão. Não vemos estes artistas, alguns que eu tenho aqui, se calhar nunca passaram pela televisão. Mas também não nos interessa passar pela televisão. Se calhar a rádio dá-lhes mais notoriedade e depois a rádio leva a que se comecem a criar estes eventos, como o Novo, como eventos idênticos, em que o pessoal às vezes vai ouvir para tentar descobrir, para ver quem são e para tentar cativar um público. E o problema é que às vezes o que acontece? Surge uma banda agora, lança um disco, mas passado 3, 4 meses surge outra. E as pessoas vão se esquecendo daquilo que ouviram há 2, 3 meses atrás, que é outro dos grandes problemas, e que se calhar a rádio também tem função de não esquecer o que é lançado e ir passando as músicas ao longo dos tempos.
E essa, no fundo, é a construção do horário, da playlist das rádios independentes, das rádios locais, que acabam por ser um pouco independentes desse formato das grandes editoras que criam playlists.
Sim, porque nos obrigam. Desculpem só, não é bem assim.
Não é bem assim.
Não é bem assim.
Mas a verdade é que tu podes alimentar a tua playlist sem
ter que cumprir algumas... Mas nós somos obrigados a passar determinadas coisas. Isso é, de alguma forma, ridículo.
Mas músicas específicas, não.
Específicas, sim. Específicas,
ah, sim?
Sim. Ou seja, isto é tão curioso quanto o seguinte. Apesar de sermos uma rádio local...
Mas os programas de autor, não.
Não, mas eu vou tentar explicar, até porque...
Há um horário entre as 8 da manhã e, se não estou em erro, às 9 da noite... que obedece a umas cotas impostas pela ERA.
Eu acho que não tem a ver com o horário, tem a ver com a emissão diária.
Não,
o Zé Luís é que sabe exatamente...
Não, desculpa estar-te a contradizer, mas por experiência noutra rádio que eu estive ligado, o horário entre as 8 e as 21 tem que cumprir certas normas, que variam entre uma rádio nacional...
Ah, 9 da noite, 9 okay, da noite. Portanto, okay, ok, assim já estamos de acordo.
Eles consideram entre as 21 e as 8 da manhã, sim, são horários chamados livres, que sim, não entram para as cotas. Portanto, sim. Dentro desse horário, e se calhar era aquilo que tu ias dizer, existem cotas, consoante se as rádios são locais, são regionais, são temáticas, sim, são nacionais, são de serviço público.
Portanto, mas
as
existe, cotas variam... Mas existe mais do que cota. Ou seja, nós somos... ponto número um, nós pagamos uma série de entidades para poder existir. Pagamos a Anacom, pagamos a AER, pagamos direitos de autor, pagamos uma série de coisas. E depois, esses senhores dizem-nos assim, vocês agora têm que emitir dentro destas regras, têm que passar X% de música portuguesa, o que eu acho muito bem. Mas o que eu não acho nada bem, dentro desta música portuguesa, tem que haver uma percentagem, se eu estiver errado, peço desculpa, salvo erro de 15%, de uma lista de músicas, que é imposta, e aquilo tem que passar, e vai sendo atualizada. E, portanto, não é assim tão livre...
Desconhecia.
Não é assim tão livre, há uma série de regras...
Já agora posso complementar essa lista, que é feita pela SPA.
Exatamente, que a quem nós pagamos.
Que a SPA, e se calhar aqui vamos falar de um ponto curioso, a maior parte destas edições independentes não estão registadas na SPA. Por exemplo, vamos pegar neste cantor, gravou este disco, embora seja um disco financiado pela Fundação GDA, uma fundação do Estado, o disco não está registado na SPA, ou seja, ele não tem obrigatoriedade de pagar direitos de autor, mas também não recebe nem um cêntimo por cada vez que a música passa. Ao contrário... Fator curioso. Vamos pegar em António Zambujo. António Zambujo é um dos músicos registados na SPA e um dos músicos que faz parte dessa lista que tem que obrigatoriamente passar. Portanto, é um artista que cada vez que passa uma música dele na rádio, ele recebe, nem que seja um cêntimo, dois, não sei, precisava hoje. Portanto, são estes, e o que é que acontece? A maior parte destes artistas estão todos ligados a quatro grandes editoras. Universal, a Warner, a Sony e... são três, é isso. Universal, a Warner e a Sony. São as três grandes multinacionais em que todos os seus cantores estão registados na SPA. Portanto, e são essas três editoras que, entre elas, em associação com a SPA, criam essa chamada lista que as rádios são obrigadas a divulgar. Agora, à hora que as rádios passam as músicas, isso já fica...
Sim, mas é uma imposição. E depois ainda temos que enviar um relatório... para eles verem se nós fizemos o que eles mandaram. Mas pronto, é uma regra...
Desconhecia mesmo...
Não tem problema nenhum, é uma regra...
Não invalida na mesma aquilo que eu estava a dizer, de que acabamos por ter...
Liberdade,
uma
claro.
Liberdade maior, sim, sim, do que uma rádio, sim, nacional. E nesse sentido, podemos criar playlists muito mais diversificadas.
Sim.
E, no fundo, passar todos estes artistas que queremos... Gostava já de lançar, e até também porque há aqui músicos de Ovar, este projeto de Casa do Povo, que é um projeto cultural da Rádio ABFM, que no fundo acaba também por despontar todas estas iniciativas como o Novo e como o Amém, até etc. Eu pessoalmente, para mim, bandas locais, todas elas são locais, portanto não faz sentido estarmos a falar de uma banda local quando todas elas são do próprio local, de onde nascem, não é? Até os YouTube são locais, no sítio deles. Deverá a Rádio ABFM, e aqui também peço a opinião do Miguel, por exemplo, ter um espaço próprio que, a meu ver, não faz sentido, mas, por exemplo, direcionado só para a música feita em Ovar?
Isso faz-me lembrar uma conversa que nós tivemos a semana passada.
É, não é? Porque muitas vezes há também, e nós percebemos isso, e eu percebo isso claramente, que há esta ideia, fogo, vocês fazem lá concertos, mas nunca levam as bandas do Ovar. E que a nossa rádio, devia, no teu programa, nunca passa as bandas do Ovar.
Ora, boa tarde a todos. Eu acho, por experiência própria, que sim, que devemos divulgar as bandas,
sim,
da nossa
evidente
terra, com certeza que
mas
sim.
Mas haver esta diferenciação.
Mas não ser só eles. Ser muito mais gente, porque felizmente, ao contrário do meu tempo, não é? Hoje temos bons músicos,
deixa-me
malta nova.
Só dizer para quem nos ouve, é? Que tu fostes de uma das bandas independentes em Ovar, que se calhar que foram os Acho Bem.
Sim, foi uma das.
Uma das. Não é?
Uma das. Já há mais.
Ainda me lembro de ir com eles ao Rock Rendez-Vous.
Também pagaram um disco independente? Portanto, não, fizeram um disco de autor?
Não. Nós fizemos um contrato com um empresário da altura.
Sim.
Em que esse empresário. Eu depois posso abordar este tema mais daqui a bocado. Eu queria falar
tá
essencialmente
bem.
Da.
Voltando
da,
ao assunto.
Pois eu continuo a achar que deve ser aberto a nível nacional. Até a visibilidade é outra da própria rádio, não é? Agora, mas em primeiro lugar os nossos também serem vistos, não quer dizer que sejam vistos todos juntos ao mesmo tempo, não é? Até não aconselho isso. Hoje uns, amanhã outros, mas aparecerem e mostrar. Há aí muita gente a tocar, que se calhar alguns de nós aqui desconhecem, não é? Eu também desconhecia de alguns que eram músicos e eu nem sabia, não é? Eu ando há 50 ou há 40 anos nisto, sou musiqueiro. Outros andam há 2 anos, são músicos, portanto... Vamos devagar.
Mas Gil, é curioso estar a falar nisso, porque nós, a semana passada nós, em off, nós os dois tivemos a falar, uma conversa sobre os músicos de Alvar. E inclusive eu dei a minha opinião ao Gil, não tenho problemas em transmiti-la aqui. O problema é que em Alvar, se calhar é aquilo como estava a dizer, os músicos de Alvar escondem-se.
Provavelmente, e queixam-se essencialmente que não têm...
Mas se calhar queixam-se, não, mas se calhar também...
Queixam-se, isto é a observação que...
Se calhar nunca fizeram, entre aspas, nada para se mostrar.
Provavelmente, isto é assim, Alvar é uma terra pequenina, não é? Se uma banda de Alvar, a nível nacional, quer ter projeção, como sempre, somos comidos de cebolada. Somos da província, primeiro.
Não vamos entrar por aí.
Será sempre assim.
Desculpa-me só dizer. Existem grandes projetos neste momento a nível nacional. Eu vou pegar no exemplo de uma banda que ainda atuou aqui num concelho vizinho este fim de semana. Chama-se de Miami Flu. São de Valdecâmara. Teoricamente, Valdecâmara é província. E é uma banda que tem conquistado espaços em Lisboa e no Porto. Não estão ligados a nenhuma editora. Isso é um dos exemplos. Outro exemplo ligado ao Oliveira das Meias, que são os Indigno. Considerada uma das melhores bandas a nível nacional de música instrumental.
Portanto, os que tocam cá hoje, os Laudo, que são da Póvoa de Varzim.
Sim, portanto, eu não ponho isso em causa, não é? Mas eu continuo com essa opinião. Porque nós até podemos ver os exemplos que temos daqui, não é? A malta ficou por aqui. E, no entanto... Eu estou à vontade nesse aspecto, o Jaime acompanhou, é uma das pessoas que passou muitas horas connosco, na casa de ensaio, quase todos os dias, não é? Como tu te lembras. Até foi vocalista ele, portanto, estamos à vontade. E então, isto vem a propósito de... Nós, na altura, tivemos um grande apoio da Rádio Clube da Feira, nomeadamente na pessoa do Álvaro Santos, chegou a ser candidato à Câmara de Alvar, e alguns que provavelmente já lá não estão, mas alguns seguiram a comunicação social, estão na TVI e por aí fora. Porquê? Porque eles viram um concerto que nós fizemos com o GNR aqui, que foi o nosso, para nós foi o nosso primeiro concerto, e eles não pensaram que Alvar tivesse um grupinho assim. E a partir daí fomos convidados para programas, eles andavam sempre connosco, sempre em cima de nós, no Rock Rendez-Vous, que chegamos a ir ao Rock Rendez-Vous. E depois, a partir da rádio, começamos a ser solicitados para umas e outras coisas.
A rádio como base, no fundo,
então, deu uma ajuda.
Como ignição.
Mas eu posso dar os exemplos que nós... Eu não tenho isso, mas os amigos têm, os amigos. Nós não somos colegas da música, somos amigos. Amigos da música. E então alguns têm isso guardado. Na altura, os jornais, o Blitz, o 7, o Êxito, fizeram críticas boas a nosso respeito, mas não passamos dali. Portanto, quando eu digo que somos sempre da província, havia os concertos ao vivo, éramos banda suporte da ABC, dos vários concertos que se fez aí. Boa experiência, não é? São sempre boas experiências. Casos de equipamento, não é? Éramos sempre comidos de cebolada. Nós tocamos aqui com os Chutes e Pontapés no campo de Alvarense, à Pinha. Tu lembras-te disso?
Eu estava lá também.
Foi a malta mais espetacular, os Chutes. A experiência que eu tenho é... Os bons músicos são muito humildes. Muito humildes. Põem as pessoas completamente à vontade. Eles, portanto, foi acordado que tocaríamos com o equipamento que nos cediam, não é? PAs, o resto não. E foi o melhor som que nós tivemos em concerto ao ar livre. É evidente, quando os Chutes foram tocar, aqui para a malta que está mais ligada a essas coisas, foi só ligar os compressores. Aquilo triplicou em termos de som, não é? Uma coisa completamente diferente. Não, João, eu estou-te a dar um exemplo, não é?
Sim, eu sei.
Estás a perceber? Nós nunca poderíamos...
Eu Miguel, vou-te interromper porque...
Desculpa. Pois, mas existiu.
Miguel, desculpa interromper, que eu vou pegar numa expressão tua, que é a humildade. De facto, eu concordo contigo nessa questão de os grandes músicos, os grandes artistas, se calhar em regra as grandes pessoas são humildes por natureza, e acontece-me muitas vezes encontrar malta que está a começar nestas coisas da música independente, que imagino eu, na garagem, fizeram 3, 4 músicas, mandaram para a rádio, a ver se a rádio passa.
E eu acho que esse é que é o problema, é que não enviam para a rádio.
Não, mas eu estou a falar dos que estão em espaço, enviam e tal, e passado 5 minutos já estão a perguntar então se ouviu, ou seja, sente-se do lado de cá que há uma ansiedade em obter um resultado.
Suave.
E depois, quando muitas vezes eu respondo, ok, das 4 músicas eu gostei de 2, eu vou passar essas no meu programa, arranja-me um ID, por favor. E muitas vezes não me respondem mais. Outras vezes têm a humildade de responder isto. Pode, por favor, ensinar-me o que é um ID?
Pois.
A humildade também nos ajuda a crescer, a aprender e a chegar a algum sítio. Era aí que eu queria
mas,
chegar. Não,
mas o paradigma atual da produção da música, e pegando se calhar
um ID, se calhar Miguel... pessoas, desculpa, que não sabem, é uma coisa tão simples quanto o artista gravar: olá, eu sou o XPTO e estou na rádio ABFM.
Mas a música, e pegando no que o Miguel disse, que se passou nos anos 80, a música atualmente funciona de uma maneira completamente diferente. Hoje somos capazes de ver uma banda aparecer e ter equipamento que vocês, se calhar, nos anos 80 nem sonhavam ter. Vemos uma banda que é capaz de ter 4, 5, 6 guitarras, PAs do melhor que há. Há uma capacidade financeira das bandas hoje em dia de terem bons equipamentos. Portanto, não é por falta de equipamentos que as bandas não produzem música. E o Jaime falou que fazem a música e gravam para a rádio. Não. O artista hoje grava a música, grava no computador, e o primeiro sítio que coloca, ou é em plataformas como a Bandcamp,
sim,
para okay. divulgação.
Mas depois acabam por enviar alguns.
Quando veem que no Bandcamp não estão a ter o alcance que pretendem, depois tentam procurar outras fontes. Mas hoje em dia, o primeiro sítio que vão é para a internet.
Eu concordo um pouco com isso, porque eu já me aconteceu estar numa conversa deste género e haver um artista na sala que disse à minha frente: ah não, isso da rádio, isso não interessa para nada, porque eu ponho aquilo lá no YouTube e aquilo no dia a seguir tem lá não sei quantas visualizações. Isso, ok. Eu respeitei, obviamente, e depois no fim eu falei: então quantas visualizações é que tens? Acho que era à volta de 150 ou qualquer coisa assim do género. É óbvio que o nosso alcance é um bocadinho superior, e às vezes há também esta história da utilização das novas tecnologias, a ideia de que só porque eu lá ponho toda a gente vê, que é completamente errado.
Mas aí, Eugênio, desculpa, complementar a informação, tu tens dois tipos de músico, dois tipos de artista que pensa nas visualizações. Isto traz-me à ideia. Há cerca de 3 meses, um rapper nacional lançou uma música a criticar colegas de profissão, dentro da mesma linha do rap, do hip-hop, que só trabalhavam para as visualizações. o álbum era um artista, não vou estar aqui a dizer o nome dele, mas infelizmente temos um mercado musical em que há uma grande quantidade de músicos, de artistas, com um grande encaixe financeiro, mas que só vivem para as visualizações. Ter 1 milhão, 2 milhões de visualizações no YouTube ou no Spotify, para eles é como um artista nos anos 80 ou nos anos 90 ter um disco de ouro. Portanto, só vivem nisso. E esquecem, às vezes, a qualidade, a divulgação noutras plataformas. Porquê? Porque o objetivo deles é cativar a tal geração que eu há bocado falei, dos 15, 16, 17 anos, que só vive exclusivamente na internet.
Ou com uma outra rádio de referência, estou-me a lembrar agora claramente da Antena 3, em que a maior parte das bandas tenta que a Antena 3 seja a primeira mostra da sua música, e têm esse orgulho de dizer a estreia nacional na Antena 3.
Sim, mas quando não consegue a Antena 3 já é a BFM.
No fundo, pronto, agora dizer isto para tentar vir buscar outra vez o assunto inicial, que é, no fundo, por exemplo,
as bandas do Alvar. Queres que fale das bandas do Alvar? Não, eu falo.
Já vou lá chegar novamente.
Que eu conheça. Eu posso.
Que eu conheça muito poucas. Eu sei que há. Eu tenho conhecimento que há mais. Que eu conheço muito poucas.
Mas a única banda de Alvar que eu passei no meu programa, e já vai cerca de um ano e meio, foi Os Meio Irmão. E passei, se não me engano, uma vez. Não tornei a passar.
Eu, Os Meio Irmão, tive o prazer de fazer o lançamento da última música deles, do último trabalho. E fiquei contente porque foram eles que procuraram a AVFM para
no meu programa,
para se promoverem de alguma
forma. A única
forma.
Banda de Alvar que me enviou material foram os The Last Day of Winter, e não como proposta de banda da localidade de Alvar, não estou a falar de ter uma banda local, portanto, ou daqui da localidade, não recebi mais nada.
Mas eu conto a história dos meus irmãos já agora.
Deixa-me só terminar isto. Até porque estes eventos também têm estes propósitos, e de alguma forma também posso manifestar aqui a minha tristeza, até porque falei com muitos meus colegas músicos que não estão cá hoje presente, como em outras ocasiões criámos iniciativas onde fizemos conferências em que os temas era a forma como se poderiam mostrar à imprensa, nomeadamente quando tivemos cá a arte sonora, a importância da fotografia com a fotógrafa Vera Marmelo, toda esta parte de promocional de poderem também chegar e fazerem-se mostrar. Infelizmente, os meus colegas músicos não aparecem. Eu não posso ir pedir, opá, por favor, enviem-me música para eu passar o meu programa.
Gil, isso eu estava aqui até à meia-noite a falar.
Pronto, mas isto só para dar aqui uma.
Eu não sei. Eu trabalho há muito mais anos com música, sim, sabes, sim, bem disso. São quase 30 anos. Portanto, não sou nenhum caloiro nisto.
Mas
se costuma dizer.
O locutor do programa ou o promotor do programa procurar essa música?
Não. Há uma coisa que é assim.
Também tem. Procurar,
há uma coisa que, e se calhar vou pegar num exemplo dos Meio Irmão. Eu recebi os ficheiros master dos Meio Irmão sem saber que eles eram de Alvar. A promotora deles enviou-me dois ficheiros com duas músicas. Quem sabe os termos técnicos sabe o que é um ficheiro master, ou seja, é o ficheiro que sai do estúdio, que antes de ir para cá para prensar o disco, mandaram-me o ficheiro, o master. Eu passei aquilo sem saber que eles eram de Alvar. E achei piada. Passado uns dias, eu tinha colocado a playlist no Facebook da página da rádio, e alguém me alertou que eu tinha passado uma música de uma banda de Alvar. Porque, o que é que fez o promotor? Mandou-me aquilo, disse que eram os Meio Irmão, e não vinha uma referência que eram de Alvar, que eram do Porto, não vinha nada. Portanto, uma música nova dos Meio Irmão, pronto, passei. Foi a situação. Provavelmente, depois que onde passaste, já passaste com mais informação.
Sim, eu penso que estamos a falar de trabalhos diferentes. Esse terá sido
o primeiro.
E agora foi quando eles lançaram duas ou três músicas. Sim.
Pronto. Eu passei daquela vez Os Meio Irmão e não tornei a passar. Isto porquê? Eu vou dizer isto e não quero que interpretem isto, dizer que não gostei ou deixar de gostar. Achei que Os Meio Irmão, dentro daquilo que tento abranger no programa, fugia um bocadinho à linha. E fugia um bocadinho à linha porquê? Há um problema em Alvar, e isto é um problema que eu, como estava a dizer há um bocado, tive a oportunidade de discutir com o Gil, que vive-se demasiado o carnaval. E as poucas bandas que vão aparecendo em Alvar, no fundo, têm qualquer coisa de carnaval. É verdade. Não vamos estar a esconder isso.
O Miguel também já me disse isso também em off aqui há pouco tempo.
Temos o caso, vamos pegar no exemplo da banda nestes últimos anos de maior sucesso, entre aspas, que são os Pavidos de Cavaça. Os Pavidos de Cavaça, toda a gente sabe que existiram para animar o carnaval. Nunca vimos os Pavidos de Cavaça se atuar num Music Box como atuam outras bandas portuguesas, ou num Maus Hábitos ou noutro espaço. Portanto, o grande problema, se calhar, em Alvar, e se calhar também não se sabe muito bem o que se passa, é que 90% da música que se produz, há sempre a ideia, e quem está a produzir a música, a pensar ou em ritmos brasileiros, ou carnavalescos, ou ligados, direto ou indiretamente, ao carnaval. E se calhar isso também é um dos motivos que a música de Alvar não saia de Alvar.
É, a malta faz música em 2 dias e quer gravar logo, para ficar com o registro.
O registro faz-se na casa de ensaio. A música em 2 dias e o carnaval são 3.
Pois. Gil, mas é porque é aquela coisa, aquela ânsia que há bocadinho te falaste, Jaime. É, o pessoal faz 3 acordes, já é uma música que está feita e depois andam ali à volta, não é? Eu posso dar o meu exemplo, e não é preciso testemunhas porque elas estão aqui. Nós tivemos 1 ano todos os dias, ou se não foi todos os dias, era dia sim senhor, a ensaiar até à 1 da manhã, com problemas com os vizinhos que nos corriam daí para fora. Saímos várias vezes de vários sítios, porque aparecia lá a polícia. Alguns deles que fizeram isso são hoje aí grandes figuras aqui do Alvar. E então, nós tivemos 1 ano em casa de ensaio. Quando tivemos o convite para irmos fazer a apresentação da nossa banda em Alvar, 1 mês antes, fizemos o, como se chama agora, o alinhamento do espetáculo. E nós não tínhamos propriamente muito jeito para estar a falar com o público. É preciso um palhaço, não é? Para mexer com aquilo. De maneira que nós não tínhamos propriamente ninguém com esse caráter. Então o que fizemos? Tocamos tudo com passagens musicais de umas músicas. Quando dávamos por elas, já estávamos a tocar outra música. Poucas paragens, para falar pouco, só para o Boa Noite e não sei o quê, não sei o que mais. Mas isso deu-nos muito trabalho. Muito trabalho. Mas nós dava-nos gozo. Nós queríamos era tocar. Era o que nós queríamos. Deu-nos muito gozo, porque nós chegamos a um ponto que não é preciso estar a olhar para ninguém, cada um sabe o que tem que fazer, e aquilo parecia um relógio muito mecanizado, certo, mas tinha que ser assim, não é? Só tinha um defeito. E as nossas músicas eram muito compridas. Músicas de 8 minutos, 7 minutos, eram outros tempos, não é?
Bom, outra música. Isto de facto é uma conversa que se estende e que com certeza teríamos muito para falar.
Gil, desculpa, eu só queria dar aqui um
sim, sim, força.
Normalmente bandas de Alvar, quando aparecem nos Facebooks e por aí fora, eu gosto de ver e ouvir. E normalmente posso me identificar mais com uma, com outra. Eu gosto delas, claro, porque há muita malta aqui em Alvar que toca bem, não é? Mesmo que não seja, mesmo que toquem mal, digamos que é assim,
têm trabalho.
Eu dou o valor, porque foi o que eu te acabei de dizer. Eu estive 1 ano fechado em casa de ensaio, a levantar-me às 6 da manhã para ir trabalhar, chegava à noite, tinha que vir ensaiar.
Mesmo que fazem mal música, custou muito.
Então imagina uma pessoa para tocar mal o trabalho que teve, não é? Portanto, estas coisas têm, independentemente, nem toda a gente nasceu para ser músico, é como aos jogadores de futebol, nem todos nasceram para ser jogadores de futebol. Agora, continua a ser um autodidata, talvez com mais algum conhecimento e com um gosto muito próprio. E toco de tudo, graças a Deus.
Bom,
contas do outro Rosário.
Esta conferência tem este mote, a rádio e a sua relação com a música independente, no fundo, perceber apesar de a maior parte dos presentes não se manifestar muito, mas dá para perceber claramente que se calhar procuram programas específicos, digo eu, dentro daquilo que são mais ou menos os gostos musicais de cada um. É possível hoje na Rádio ABFM termos esses espaços, se calhar nem toda a gente sabe, e era muito bom que pudessem cada vez mais saber e tomar que estas iniciativas também possam divulgar e chamar a atenção para essa realidade ou nova realidade da Rádio ABFM. Especificamente o novo, esta terceira edição, no fundo, é trazermos para a rua os artistas que vamos descobrindo durante o ano e as coisas que nos vão enviando e aquilo que nós achamos que faz sentido e não só por isso. Eu não sei se alguém quer mais acrescentar alguma coisa a isto. Antes de...
Também pode ser da mesa, que eu quero acrescentar mais.
Sim,
qualquer coisa.
Só queria, era mesmo, até porque estou a olhar para duas pessoas que são da Casa é Sua, que são os nossos patrocinadores oficiais, e temos outros patrocinadores oficiais, patrocinadores do evento e bastante apoio este ano nesta realização. E o vosso contributo não é para um evento, e desde já o meu obrigado por isso, não é para um evento em si, mas é para todo um universo que como se calhar vocês estão a perceber aqui, que é música, quem ouve, quem faz, até onde chega. Portanto, estes apoios não é para um evento especificamente, vamos fazer um evento, mas há toda uma realidade e vidas e pessoas e muito tempo, mesmo para fazer má música, muito tempo despendido nestas coisas.
Eu queria dar aqui nota de outra visão, digamos assim. De facto, ainda não discutimos aqui o que é música independente.
Pois, era aí que eu queria.
Sim, sim.
Era aí
que eu...
Mas isso, se calhar, eu vou deixar aqui para o Paulo refletir um bocadinho sobre isso.
Até porque eu tenho mais de 30 CDs.
O que eu queria passar é o seguinte. Talvez os produtores de música independente, os músicos independentes, encontrem nas rádios locais alguma da sua própria identidade. Onde é que eu quero chegar com isto? As rádios locais, perdoem-me as outras todas, que têm muito mais meios, muito mais capacidade. E quando falo de rádios locais, não estou aqui a distinguir se elas têm uma programação de discos pedidos ou se elas têm uma programação mais jovem, como a Rádio ABFM tem vindo a fazer. As rádios locais são muito à frente. Ou seja...
Mas sempre foram.
Quando, é isso mesmo que
sempre
eu... É isso mesmo. Porquê? Por uma necessidade que têm de se mostrar e de crescer e de se afirmar. Ou seja, quando foi possível transmitir em direto na internet, acham que foram as rádios nacionais as primeiras a fazer isso? Errado. Foram as rádios locais. Quando foi possível começar a fazer umas coisas para o YouTube, acham que foram as rádios nacionais? Errado. Foram as rádios locais. Há uma série de iniciativas que as rádios locais abraçam quase de imediato para mostrarem: nós estamos aqui, nós estamos a adaptar, nós não vamos sair deste espaço que ocupamos, pelo contrário, nós vamos alargá-lo. E, portanto, há um potencial que é enorme passa por algo que a Rádio ABFM cada vez mais está a fazer, que é o multiplataforma. Nós hoje temos muitas vezes a emissão em direto em três sítios ao mesmo tempo. Em antena, nos 98.7, na internet através do site e em streaming no Facebook. Tudo isto atinge um público distinto que se complementa e que, de alguma forma, cria uma identificação com a rádio. E penso que isso também é o que os independentes têm que fazer, deitar mão a todos os meios. E há aqui quase uma ligação natural.
Sim. A questão da música independente é uma questão que...
Dessa tal.
Da tal da música independente é uma questão que remonta ao início dos anos 80. Isto porquê? Durante décadas, até o início dos anos 80, só as grandes editoras, e na altura podia-se dizer que havia 30, 40, 50 grandes editoras a nível mundial, tinham capacidade financeira de produzir discos, de lançar cantores, porque o dinheiro não era tanto, por incrível que pareça, como agora. O que é que aconteceu? Os artistas, ao longo da década de 80, chegaram à conclusão que trabalhar para as grandes editoras, todo o lucro que tinham ficava nas mãos das editoras. E o artista acabava por levar a parte mais pequena. Posso-vos dizer que há artistas que chegam a receber 1 euro por cada CD que vendem e a editora recebe 10. Portanto, em termos de comparação, o artista chegou ao ponto de não. Estamos fartos. Foi mesmo a palavra que eles disseram de trabalhar para as editoras, vamos trabalhar à nossa custa. Produzimos nós o disco ou produzimos em formato digital. E o conceito da música independente começa a ser mais alargado nos anos 90, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Para apoiar esses artistas surgem as primeiras editoras independentes, porque até haver produção, autoprodução em Portugal, ainda demoraram umas décadas. Surgem as primeiras editoras independentes em Portugal nos anos 90, finais dos anos 90, início da década de 2000, até que os artistas, sempre à procura de ganharem mais, o que às vezes também não acontece, resolvem começar a fazer os próprios a edição. A edição, a promoção, e então a tal música independente que estamos a falar, se calhar enquadra-se nesse meio. Portanto, o próprio artista é responsável pela produção, pela edição, pela promoção do próprio disco que faz. E isso é o que está a acontecer hoje em dia. O que é que acontece? Foi aquilo que eu disse há bocado. A produção hoje em dia é tão grande, tão grande, tão grande de música, que não há capacidade, e o mercado está a ficar saturado, de promover tudo que sai. Pegando, se calhar, num estilo de música que a VFM não faz a grande divulgação, mas, por exemplo, uma rádio em Lisboa tem que obrigatoriamente ter música africana. Lisboa é, neste momento, a cidade onde mais música africana se produz no mundo. Os maiores estúdios de música africana, a maior editora de música africana está em Lisboa. Produz para toda a África. Portanto, por aí vemos a capacidade de promoção que a música está a ter, quer em Portugal, quer em todo o mundo. E outro fenómeno engraçado, eu ao bocado mostrei o disco da Surma. A Surma grava para uma editora que está sediada em Leiria, que é outra situação que a província, como ao bocado estávamos a falar, está a tomar conta das grandes cidades. Pronto. Leiria tornou-se um cluster da música em Portugal. Portanto, estão duas editoras a funcionar em Coimbra, que é a Omnicord e a Rastilho, são duas editoras independentes. A Rastilho tem feito edições em vinil, de alguns... Já agora mostro-vos aqui o exemplo de um single em vinil editado pela Rastilho. Ou seja, o disco foi editado em versão CD por uma multinacional e a Rastilho fez a edição em vinil, que é onde se tem especializado. A outra editora de Leiria, que é a editora da Surma e de algumas bandas como os First Breath After Coma, Nice Weather for Dex, que é o Omnicord, que partiu do sonho de uma pessoa de Coimbra, de Leiria, vou criar uma editora de discos. E tal situação deve-se porquê? Porque começou a ver que em Leiria, excluindo o David Fonseca, havia muitas bandas de garagem. Aquilo que ao bocado estávamos a dizer que se calhar em Alvar não temos, e que se calhar até temos, não sabemos. E ele começou a verificar que havia potencial de bandas em Leiria, que se formos analisar uma cidade com pouco mais, em termos de habitantes, é pouco maior que Alvar. Não é assim tão grande. Exato, mas Coimbra é outro cluster de música. Mas o Coimbra é um cluster muito mais antigo. Coimbra, falando da música de Coimbra, temos que falar dos anos 90. Mas eu estou a falar de Leiria em termos de...
Comparações, não é?
Comparação até com Ovar. Portanto, e conseguiram criar e estabelecer editoras chamadas independentes. Portanto, só que são editoras que é uma pessoa na editora. Que no fundo faz tudo. Promove os artistas, vai com eles ao estrangeiro. Que é outra situação... que se tem verificado, as bandas independentes portuguesas conseguem ir tocar lá fora. E as bandas que estão ligadas a multinacionais, não. É um fenómeno curioso. havia de ser o contrário, ou seja, uma banda, se tivesse numa multinacional, devia ter capacidade de chegar à Espanha, de chegar à França, à Alemanha, mas não tem. Porque não interessa à Sony Music de Espanha ir lá uma banda portuguesa a roubar espaço às bandas espanholas. Enquanto que as independentes portuguesas têm que se mexer. E depois acontecem fenómenos curiosos. Eu não sei se já ouviram falar de Marta Rene. Marta Rene é uma cantora do Porto. Teve várias bandas, já cantou com os trabalhadores de comércio e há 3, 4 anos resolveu cantar a solo. Ela foi gravar o disco à Itália. Ou seja, nenhuma editora portuguesa pegou no projeto dela. O disco foi gravado na Itália, uma editora italiana, distribuiu em todo o mundo, e só passado um ano de estar à venda em todo o mundo, menos em Portugal, é que houve uma editora portuguesa que o foi buscar. Portanto, há estes fenómenos curiosos da música portuguesa. E o mais engraçado é que as rádios, não as grandes, passavam Marta Rene, antes dela ser conhecida em Portugal. E se calhar muita gente ouve isto e pensa que é estrangeiro. E é português. Outro caso idêntico. Isto são alguns exemplos. Time for Tea. É um projeto de um português chamado Tiago Sagas, que gravou o disco lá fora. Porque em Portugal ninguém lhe deu apoio. O disco saiu, este disco saiu primeiro na Inglaterra do que em Portugal. Portanto, daí se calhar as rádios locais têm esta oportunidade de divulgar estes cantores e se calhar introduzi-los no mercado português. Portanto, é isso, como tu dizias, que nós temos que estar à espera que os artistas nos mandem.
Pois.
Tu queixavas que a ti não te mandam, não é?
Dovar.
Foi como eu te disse, os únicos que eu recebi de Ovar, porque curiosamente veio do produtor, nem sequer veio do Ovar. Do Ovar também nunca ninguém mandou nada.
Deixa-me já dizer a propósito disto, que o tema da conferência amanhã passa um bocadinho por aí, que é o agenciamento, a programação, o público e a falta dele, o trabalho que têm os agentes depois em pegar nestes artistas independentes e fazê-los mostrar e no fundo fazê-los chegar a quem divulga a música. E é um setor já muito bem trabalhado e muito profissional.
Sim, tens bons agentes em Portugal.
Tens muito bons agentes. Tens é poucos que trabalham nas mesmas... Os mesmos artistas,
antigamente tinhas um agente para cada banda. Hoje tens um agente para 30 bandas.
Houve até a iniciativa este ano do Why Portugal, que levou, salvo erro, 25 projetos nacionais lá fora, e eram todos tão bons que os programadores, quando ouviram, perguntaram: então, mas onde é que vocês tiveram este tempo todo? Quer dizer, temos também alguma dificuldade em sair lá para fora.
Mas o iPortugal é promovido pela Impala, que é uma associação de editoras independentes. Todos os anos acontece um festival na Holanda, em janeiro, que é dedicado todos os anos a um país da Europa. O ano passado foi dedicado a Portugal. Só podem ir bandas independentes, não podem ir bandas ligadas a multinacionais. Portanto, é uma das características e uma das obrigatoriedades do festival.
Bom, a ideia também de fazermos isto aqui é uma das novidades desta edição do novo Mostra da Nova Música Portuguesa. A ideia também de levar os concertos a outros espaços também tem esse propósito de levarmos a música também a mais próximo das pessoas, portanto descentralizar. A Casa do Povo continuará a ser o epicentro e acolherá grande parte dos concertos, mas também levá-la de uma forma mais próxima às pessoas. Aqui também há esta possibilidade de podermos jantar e continuar a nossa conversa e discussão, porque seguramente há muita coisa a dizer sobre isto e não conseguimos fazê-lo todo neste período. Gostava só de dizer que este é o primeiro, então, de vários dias. Começa hoje, dia 2, termina dia 7. Por aqui, em termos musicais, vamos ter Laudo, que começará o espetáculo hoje às 22 horas. Também temos Billy Lobster, Lavoisier, Walter Lobo, Mr. Galini, Germano, Luís Severo, Dyslexic Project, Daniel Reis, Gobi Bear, Dragão Incomodo, Baleia, Baleia, Baleia. Estes são os artistas que vão andar por aqui.
Independentes.
Independentes. É todo um projeto que a Rádio AVFM, com a parceria de comunicação da Glam Magazine, que aqui na figura do Paulo, também da Rádio Superbox Super Rock, tem a parte mais, diria eu, online ou de redes sociais da Esmobiz, o design magnífico do meu amigo ali da Pele Design, do Nuno. Tem os apoios em termos logísticos da Câmara Municipal, da União de Freguesias e também da Turismo Centro. Esta também é uma das novidades deste ano, que é utilizarmos o território de Ovar e a música portuguesa como modo de descoberta do nosso território e de alguma forma podermos trabalhar o território e a música ser esse modo. E como há pouco já tinha referido, o meu muito obrigado à Casa é Sua, patrocinador oficial, que faz com que estas coisas sejam possíveis, e não é só o evento, é toda muito mais do que isso. Também a Toca, a Oribesaria Carvalho, Pedras Bar e a Safina, que é o mecenas cultural deste projeto Casa do Povo da Rádio ABFM. Para terminar, eu vou deixar com o Jaime, enquanto
Enquanto
presidente da direção da Rádio.
Ele faz questão sempre de me chamar presidente porque sabe que eu não gosto.
Então fala lá.
Da mesma forma que disse que.
Mas pronto, sou eu, okay. Pois, ficamos quites. Há sempre esta revanche.
Agora chama-se presidente a qualquer pessoa.
Ok. Qualquer um pode ser presidente. Ok. Dizer claramente o seguinte. Nós podíamos estar todos em casa, sentadinhos no sofá, muito tranquilos, não andar aqui para trás e para a frente a ligar cabos, a desligar cabos e a copiar ficheiros MP3 e a fazer telefonemas e a fazer uma série de coisas que permitem que a AVFM imita dia após dia. Mas se assim fosse, não era a mesma coisa. Há algo que nos faz repetir dia após dia, que se chama satisfação. É uma enorme satisfação fazer rádio. É uma enorme satisfação perceber que estamos a contribuir para a cultura do nosso país, tanto de quem ouve como de quem divulgamos e de quem ajudamos. E, portanto, para mim, a rádio é mesmo isso. Sentimentos, pessoas, satisfação.
É uma doença.
É uma doença, no fundo.
Torna-se um vírus. Nós, ainda bem que vocês vieram, que vocês estão todos a ser envolvidos nesse vírus. Se não for para fazer rádio, vai ser para ouvir, seguramente. Percebam o seguinte, a minha filha mais velha tem 21 anos e temos muitas discussões muitas vezes, porque ela diz que as rádios dentro em breve vão todas desaparecer. Isto vai tudo ser substituído e vai tudo. E eu lembro-lhe muitas vezes aquela música do Video Kill the Radio Star. Apareceu a televisão, a rádio não desapareceu. Quando vieram os videoclubes dizer não, a televisão vai desaparecer, também não aconteceu. Nós vivemos, isso sim, em permanente adaptação, em permanente mudança.
E da boa vontade de quem faz.
Verdade. E portanto, contem connosco que nós contamos com vocês.
Deixa-me só terminar agradecer, enquanto, como estavas a dizer, de alguma forma ser a cara do evento, agradecer à AVFM por ter apostado nisto e não queria deixar de agradecer ao João Batista, que foi o meu companheiro de sempre nestas coisas e jamais poderia.
Eu vou só terminar com um episódio.
E vamos nos abraçar bêbados no sábado à noite, certeza.
Eu vou só terminar com um episódio que foi como tudo isto começou. Havia a necessidade de alguma forma rejuvenescer o auditório da AVFM e a determinada altura chega-nos o Gil a uma reunião de direção e diz assim: epá, eu vim aqui dizer que se calhar, se vocês não se importassem, fazíamos um concurso de música. E nós virámos para ele e dissemos: então faz. E ele: faz como? Então não disseste que querias fazer um concurso de música? Faz.
Ah, mas eu sozinho não consigo. Ok, então vamos a isso. O concurso aconteceu, depois veio a mostra e vamos andar nisto ainda durante algum tempo. Obrigado a todos.
Muito obrigado a todos.
Obrigado.
E não percam o laudo a seguir.
A seguir
às 22. Volta. Entretanto, podemos comer qualquer coisa que acho que eles
E temos pão de ló para oferecer.
Verdade. Obrigado.